E no programa de hoje a gente vai falar sobre uma grande mudança nos Correios. Parece que a história da privatização chacoalhou a empresa e mudou aí a política de prazos e preços. Vamos falar também sobre algumas atualizações do WhatsApp, do Telegram e do Twitter, e todas elas meio relacionadas. Vamos falar um pouquinho também sobre a Vigor, a marca de iogurtes, que está vindo com um novo posicionamento muito interessante. Obviamente a notícia da semana do McDonald's, que agitou aí a internet e a TV no Big Brother com uma ativação fantástica. Uma mudança na Ford aí a nível mundial com relação ao trabalho na pandemia. E finalizamos o programa falando sobre a Microsoft e o seu software que monitora a vacinação nos Estados Unidos. Então, fique ligado aí que a gente vai começar o programa.
Fóssil Digital apresenta Brandish, um papo inteligente sobre marketing, marketing digital e marcas em geral. Brandish, o seu podcast.
Hello, hello, amigos da rede Brandish de podcast. Estamos aqui novamente para discutir alguns assuntos sobre o mundo do marketing digital com vocês. Quem vos fala é Natália Kemi, diretamente de Curitiba, Paraná, Brasil.
Aqui do outro lado do mundo, Bruno Bonamigo, da cidade de Vancouver, na costa oeste do Canadá, com a primavera virando a esquina, né, nesse lugar aqui de meu Deus, Diego de Matia. Você tá por aí ou não?
Tudo bem, Diego de Matia falando direto de Criciúma, sul de Santa Catarina, e o outono está chegando, inclusive trouxe chuva. A temperatura caiu um pouquinho porque eu vivo em Criciréu, que é um calor dos infernos, e hoje a temperatura estava mais amena. Mas, mesmo assim, ainda quente.
Vamos seguir com a pauta, então, pois somos um programa sobre marketing e não sobre o tempo.
É isso aí. Se for o caso, para falar do tempo, a gente traz o Thiago Scheuer, nosso amigo, para falar aí da previsão, né?
O homem do tempo.
Mas a gente trouxe Natália Kemi para comentar sobre a ação do McDonald's no Big Brother, né? Como nós não assistimos este programa.
Exatamente.
A gente trouxe alguém aí que tem propriedade para falar, né? A gente pode comentar a ativação como um todo, mas não tenho propriedade para falar do programa. Natália Kemi, o que você tem para contar?
Nós vamos começar com essa?
Sim, vamos começar. Daí a gente já dispensa a Natália, entendeu? A gente não quer ela no programa inteiro.
Ah, entendi. Entendi.
Ai, ai, o Bruno morre de saudades dele, arruma desculpas pra falar comigo como o Brandish, né? Vamos lá, então. É, a gente já discutiu antes sobre, né, o BBB ter sido um grande case de marketing esse ano. Eles têm hoje uma lista, né, de patrocinadores pro programa. Hoje, então, a gente tem os patrocinadores maiores, que pagam 78 milhões. Hoje são três, né, os principais que a gente vê todos os dias no programa, que são Americanas, né, o PicPay. E a gente tem alguns patrocinadores medianos que ali dentro, né, está um McDonald's que pagam 56 milhões para colocarem uma festa, um evento, uma prova dentro do BBB.
É que eles não tinham muito dinheiro, por isso,
sim,
né?
Sim, sim, economias.
Mediano sou eu.
Mediano sou eu. O que que acontece, né? Esses patrocinadores, eles geralmente acabam realizando uma festa da marca ou uma prova dentro do BBB. E no sábado do dia 13, o McDonald's fez a sua ação, a sua festa, e ela foi extremamente bem sucedida, muito comentada. Tem sido chamada de o maior case de merchandising do BBB, que o retorno foi, né, extremamente alto. Então, o que que o McDonald's fez? Ele fez toda a temática de uma festa, né? Criou um restaurante lá dentro do BBB, levou sua cozinha pra lá, preparando lanches na hora, que ficavam chegando o tempo todo para os participantes. Inclusive, tiveram lanches personalizados, né? Relembrando que o Mac, ele também faz isso. Projota sem queijo. E a pegada do Mac foi, além de lançar, né, entregar os lanches e fazer o evento, todo mundo foi vestido com pijamas do McDonald's. Então, era camiseta, shorts e meia do Mac.
Natália, por favor, Mac-jamas.
Ai, meu Deus, não dá. Então, eles estavam, né, com as vestimentas do próprio Mac, e o Mac, né, como tem sempre uma boa jogada por trás, no dia da festa, durante o evento, além de um cupom para quem comprasse, né, o delivery do Mac na hora, as pessoas também podiam adquirir e receber em casa os pijamas e as meias do Mac, que estão disponíveis até hoje.
Tinha um QR Code também, não tinha?
Isso, então, o QR Code era esse cupom de desconto que as pessoas tinham para comprar na hora o delivery. O que que aconteceu? Por volta das 11 horas, a maior parte dos deliveries já estavam parando de funcionar devido ao excesso de pedidos pedidos nas cidades. É, realmente foi algo muito palpável o retorno financeiro do Mac sobre a ação.
Pelo iFood, né? O iFood colapsou, né?
Exato. O iFood foi, né, o oficial, né, a ferramenta oficial que eles utilizaram para fazer a campanha. E aí ela estava em colapso. Então, é, realmente, a festa Mac despertou nas pessoas a vontade de comer McDonald's.
Cara, eu achei fantástica a ativação do McDonald's, cara. Uma aula de branding, de co-branding, de entrega, de engajamentos em rede social. Achei fantástico, cara, essa ação, assim, sensacional mesmo. Putz, cara, eu gosto de ver esse tipo de coisa, independente que seja no Big Brother ou onde seja, mas você tá falando aí com uma audiência gigantesca, né, engajando esses caras em outros canais e, no fim das contas, não é só branding, né? Os caras venderam, tipo assim, esgotaram os produtos nas lojas, então assim, foi, não tem como dizer que não foi uma ação muito bem sucedida, né?
Cara, aqui em Criciúma ainda tem Mac Jamas, porque ontem eu entrei no aplicativo e tu consegue comprar no Mac, só que tem que comprar um pacote família, cara. Tipo, sei lá, são tipo 5 Big Macs pra você ganhar um pijama, uma meia, sim, um short. Então,
que a ideia...
Pra mim não funcionou.
Vou fazer a defesa, vestir a camisa. A ideia do McDonald's é justamente esse Mac BBB Box, né, que eles chamam. É receber esse box em casa. Então é pra você ter essa quantidade grande, é voltado realmente pras famílias que sentam e vão ver
quanto
TV.
Quanto é que ele custava? Era R$150, não era?
R$134,90, o mais barato, e acho que R$154,90, que vinha já com uma peça, né?
E pra você que não tá vendo a Natália Kim, ela está usando uma camiseta dessa promoção, a camiseta do McDonald's.
Exatamente.
Tá? Acho que amanhã eu vou pedir um Macbox.
Nath, posta uma foto tua amanhã no grupo do Branch usando a camiseta, faz favor.
Postarei.
E eu vou pra pegar essa meia branca aqui que eu achei legal.
A meia também. Maneira, cara. Eu gostei da meia, hein?
Gente, vocês viram que as peças são feitas todo com o rebranding deles?
Isso eu reparei também.
Ficou bem legal.
É, já estão com as caixas novas, sim, inclusive, no delivery.
Ficou massa porque a linha de roupas ficou retrô, né?
Sim, foi um jeito de reforçar, né, essa entrada da marca.
Cara, eu achei bacana também, assim, a última ação, por exemplo, do McLanche Feliz, é com o cubo mágico, né? Então, eles têm vários tipos de cubo, tem o cubo cilíndrico, o quadrado, o menor,
cubo, enfim. Cubo cilíndrico? Como assim, cara?
Sim, cara, é um cubo de Rubik's, só que ele é cilíndrico, ele não é quadrado.
Eu achei que era mais uma coisa relacionada à tua dislexia aí, cara.
É real,
não
é
sabia,
real.
Não.
É, cara, é real, é massa pra caramba, então eles estão investindo pesado nesse tipo de ação aí, né? Então, e o aumento, e aí o que a gente vê também, cara, é que questão da potência de um produto como Big Brother, né? É, quando eu escuto algumas pessoas falando assim, a TV morreu. Cara, a TV não morreu. Eles têm produtos muito bons para públicos diferentes, né? Você tem que saber onde é que você vai estar. Você está num Big Brother, por exemplo, é sinal de sucesso. Se não fosse grandes marcas com uma estrutura de marketing grande, jamais faria um investimento na casa de 78 milhões ou 56 milhões. Então,
que não desse retorno, né?
É, exatamente. Eu fico preocupado quando eu vejo pessoas de marketing, de empresas menores, né, profissionais de marketing, que falam esse tipo de coisa pra mim, eu escuto bastante, porque eu tô na rua e no mercado, pessoas falando, cara, e aí você tem que olhar, não, cara, você tá errado, né? Você pega o exemplo aí de 78 milhões, uma cota master de patrocínio aí do Big Brother, cara, não é à toa que a marca vai colocar isso lá, né? Os caras têm muito mais acesso à pesquisa e a números do que a gente, que tá aqui, digamos assim, mais embaixo, né? Que não tem acesso à pesquisa, a ambientes de pesquisa, institutos, enfim. E tá aí o resultado do McDonald's, né?
Sim, inclusive, uma das ações que o próprio BBB tem feito, que a gente dentro da publicidade chama de CTA, né, que é o Call to Action, é a chamada para ação, é que todas as campanhas deles hoje trabalham com QR Code. Antigamente, no BBB, a gente via as marcas aparecendo, mas elas não te diziam o que fazer. Hoje, todas elas te levam aonde você vai realmente, né, converter aquela compra, fazer aquela ação que eles precisam.
E é uma mudança também da própria televisão, da própria Rede Globo. Eu acho que foi tu que me falou, Natália, que tem um cara que ele faz o ao vivo do Big Brother.
Sim.
Ele cobre o Big Brother no Instagram.
Ele fala que ele é especialista em comentários do BBB. Ele...
É tipo o Oscar, né? Que vai ter alguém comentando, só que é o Big Brother.
Gente, ele comenta todos os dias, tá? Todo dia ele fala que tem a central e ele faz como se fosse um jornal nacional e passa o que ele acha relevante antes da Globo.
Cara, mas eu achei legal essa história do QR Code, porque eu vejo que isso foi um comportamento que cresceu na pandemia com as lives.
Sim.
Então eu vi que muitos desses caras aí que fizeram as lives e tal, eles estavam usando o QR Code justamente para fazer ativações de marcas que estavam patrocinando as lives, né?
Sim.
E isso é muito interessante porque abre um novo mercado também, que eu posso fazer, por exemplo, só um outdoor com QR Code e não falar nada. Eu não preciso colocar minha marca, não preciso colocar um título nem nada, eu posso botar só um QR Code que vai gerar aí a curiosidade das pessoas, eles vão acessar, e hoje qualquer celular acessa, que era uma coisa muito restrita antes, né? Hoje você usa a tua câmera ali com qualquer celular, você consegue acessar. Então, já é mais uma possibilidade de mídia que traz aí um diferencial, né, para marcas que querem fazer campanhas diferentes.
Só para eu terminar meu raciocínio, o que eu tava falando em relação a essa mudança da Globo ali, é que eles dependem das redes sociais e eles meio que codependem um do outro, né? Porque há 5 anos atrás, um cara desse ia ser processado, provavelmente, né, pela Globo.
Bom, pessoal, só para encerrarmos então o assunto festa do Mac no BBB, os resultados então, né, sobre a mídia espontânea que tudo isso gerou. Eles atingiram o pico de resultados de busca no Google por volta das 11 horas, então assim, o aumento de busca sobre o McDonald's é brusco, proporções imensas comparados ao que foi buscado durante o ano.
Foi mais de 1000%, não foi? Uma coisa assim?
Isso, essas foram o número de menções espontâneas sobre a marca, né, então foi mais de 1000%. E a gente pensar uma marca como o McDonald's, a amplitude que tem, ter um aumento de mais de 1000% é algo muito, muito, muito.
Quebrou a internet brasileira, né?
Quebrou a internet. Estava em 6 dos 10 dos Trend Topics do Twitter. Uma presença muito grande. E aí, reforçando, né, que é o foco da marca, né, o próprio Mac trouxe essa posição, eles estão no desenvolvimento dos 3Ds, que é Drive-Thru, Delivery e Digital. Então, foi realmente, assim, uma campanha que fechou os 3Ds deles com louvor.
Valeu pela participação aí, Natália. Até mais.
Tá bom. Natália, adiós, muchacha.
Estou sempre à disposição. Tchau, meus queridos amigos da Rede Brandish. Desculpe pelo Bruno e pelo Diego. Infelizmente, eles fazem parte do programa. Tchau, Max. Beijos.
Nas melhores plataformas e em qualquer lugar do mundo, você pode ouvir o Brandish, o seu podcast.
Então, meu amigo Bonamigo, vamos falar aí do WhatsApp, do Telegram e do Twitter.
Não, vamos falar do Correio antes, cara. Vamos falar do Correio, que eu sei que você gosta muito do Correio. Inclusive, tem uma simulação ali que fala de Criciúma pra Juazeiro do Norte, no Ceará.
Cara, não, tem mesmo.
Você viu isso ou não?
Caceta, não? Não li, não li.
Tem, cara, mesmo, olha aí.
Eles estão me escutando, né? Eles estão. É por isso que tá assim. Porque, nossa, Criciúma pra Juazeiro do Norte. Porque esses dias eu falei, cara, eu já falei aqui, eu já reclamei do Correio aqui, e eu participo do programa chamado Transtornados, aqui na minha cidade. Quem quiser ouvir, segue lá o @ programa Transtornados, ele dá pra escutar pela internet em qualquer lugar do país. E eu reclamo muito do Correio. Uma das coisas que eu falo, cara, é do absurdo do tempo que leva pra você mandar qualquer coisa daqui pra qualquer lugar, e pro Nordeste principalmente, né? E o Correio parece que tá fazendo um movimento aí, né? Tá pra quebrar, tá pra fechar, parece.
Para calar a sua boca,
Diego. Não, é porque eles estão pra fechar, né, cara? E aí eles estão naquelas últimas, sabe? Aquele último respiro. Eles reduziram os prazos de entrega e diminuíram preços de Sedex e do PAC. Só que tem um detalhe, né, cara? Tu sabe que esses dias eu mandei até um documento pra nossa agência, pra Fóssil, de Criciúma pra Brasília. Eram 10 folhas. Custou 81 bolsonares, cara. 10 folhas sulfite. Sabe esse sulfite? Custou 81.
Imagina se você manda um chamequinho
não,
inteiro.
Cara, nossa, eu não quero nem pensar nisso, cara.
Mas tem um detalhe nessa mudança, né? Essa mudança é só para quem tem contrato com os Correios, ou seja, empresas.
Exatamente.
Essa iniciativa veio aí justamente para ajudar pequenos comerciantes e produtores aí no interior dos estados, né? Então, essa redução vai beneficiar muito mais pequenas cidades do que capitais, para que eles possam estimular mais o comércio eletrônico para quem não tem tanto acesso às entregas, né? Então, imagina um cara aí em Criciúma, por exemplo, que quer vender lá no Ceará, em Juazeiro do Norte.
Não, cara, inviável.
Vai chegar em 2023, né?
Tanto é, cara, que muito se perde em e-commerce. Existe uma grande concentração de e-commerce sul e sudeste. E vende-se muito para norte e nordeste. Cara, se tu entrar em qualquer e-commerce, aí tu vai ver que tem lá. Ah, para sul e sudeste, ou é grátis, ou tem um preço fixo, e para Nordeste não, para Nordeste é preço cheio. Então tiveram reduções aí bem expressivas.
Muito expressivas.
Principalmente do Sul, Sudeste para Nordeste, cara.
O preço ali, alguns chegaram a quase 40% na redução do preço.
Quase 40%.
E o que me intriga nessa história é por que que não fizeram isso antes, cara? Ou seja, era possível ter sido feito antes, cara. Então, assim, tem esse papo de privatização do correio e tudo mais. Então, talvez isso até tenha acelerado esse acontecimento para que, assim, vamos mostrar que o correio tem seu valor e que tem um bom serviço. Ou seja, isso podia ter sido feito antes. Então, assim, tem coisa, documentos ali que eu tava vendo de São Paulo para Brasília e vice-versa, cara, que tá demorando um dia, às vezes entrega no mesmo dia, sabe? A gente nem sonhava com isso no passado, né?
Cara, eu penso o seguinte, eu moro em Criciúma, por exemplo, São Paulo, né? Que de carro, se eu fosse fazer uma viagem sem parar, levaria algo em torno de 12 horas. Cara, você manda uma encomenda daqui, leva 3, 4 dias pra chegar. Sabe, tipo, como? Como, cara? Eu entendo que, beleza, de caminhão, não vai levar 12 horas, vai levar um dia. Mas levava 3 dias. Eles usaram aqui o exemplo, por exemplo, cara... a cidade que de Lima, em Minas Gerais, para Santana do Paraíso, que fica a 270 quilômetros, que é mais ou menos umas 3 horas e meia, 4 horas de viagem.
Nem isso, cara.
Levava 6 dias, cara, para ser entregue.
Não, isso é muito absurdo.
Fucking dias, cara. 270 quilômetros, velho. Não tem explicação.
É melhor o cara levar de charrete que vai mais rápido, né?
É sim, cara. Sabe o que é? É o mascate. O cara, ele vai pelo meio do mato, abrindo. Ele ganha quando entra no correio um facão do correio. E ele vai abrindo picada no meio da mata e aí ele entrega. Por isso que leva 6 dias, entendeu? Porque eu duvido que de caminhão levasse 6 dias pra fazer esse trajeto de 270 quilômetros. Mas, enfim, agora leva um dia só.
Tá aí a notícia, né? Que bom que isso aconteceu. Sim, seja tarde ou seja cedo, aconteceu. E vamos pro próximo assunto aí, meu caro.
A sua praia é marketing? Marketing digital? Então você está no lugar certo. Brandish, o seu podcast.
Vamos lá, então. Na verdade, tá meio misturado aqui, né? Eu queria falar um pouco ali do Whats, que lançou uma nova funcionalidade. Na verdade, é só um Drops. Agora, eles estão testando, na verdade, cara, para você acelerar o áudio, graças a Deus. Então, você vai poder escolher, obviamente, se eles resolverem implementar isso para todo mundo. Tá lá naquele negócio de Labs, né, que eles chamam, que tá em fase de teste. Você vai poder acelerar, escolher entre três velocidades, em 1,5, 2 e 3. 3 vezes, se eu não tô enganado.
Isso é ótimo para aquelas pessoas, principalmente mães e pais, que mandam áudio de 3, 5, 10 minutos, né? Você vai poder acelerar isso e ouvir mais rápido.
Eu recebi esses dias um áudio de 6 minutos e meio,
não,
cara.
Tá louco.
6 minutos e meio. Eu não escuto, eu mando, eu não vou ouvir. Me resume em texto.
Essa é uma função que já existia no Telegram, né? Mais uma vez o WhatsApp do grupo Facebook copiando as boas práticas e concorrentes, né? Falando um pouquinho do Telegram aí, mais uma atualização rapidinho, eles trouxeram um grupo de chat, né, no qual você pode trocar mensagens de vozes nesse grupo, que é exatamente a função do Clubhouse, que a gente já comentou aqui em outros programas. Se você não sabe o que é Clubhouse, volta aí alguns programas, você vai ver que a gente falou como assunto principal em um deles. E não só o Telegram, mas o Twitter também está testando essa função aqui na América do Norte, não sei se está aí no Brasil, mas ele está testando exatamente a mesma função, só que dentro do Twitter, que você pode criar uma sala e ter conversas por áudio, né, com telespectadores.
Cara, a gente falou aqui num branch anterior também sobre a questão do Instagram tá testando a Live Rooms, né?
Isso, exatamente. A mesma coisa.
Que é basicamente uma tentativa de ter algo parecido com o Clubhouse. Esse do Telegram é igualzinho o Clubhouse, cara. Você vai lá, abre uma sala, pode conversar e todo mundo que quiser pode ouvir, né? É basicamente isso que eles lançaram. Beleza?
Muito bem, cara. Só um update aí de alguns aplicativos. Vamos falar agora do novo posicionamento da Vigor, a marca aí de laticínios, que está querendo ser a primeira do mercado de alimentos em bebidas saudáveis, cara, bebidas lácteas. Eles estão com um plano aí até 2025 de estarem na primeira posição. O que você achou disso, Diego de Matia?
Então, cara, mais uma daquele papo que a gente já teve aqui nos últimos brands falando sobre hambúrguer que não é de carne, né? Os hambúrgueres veganos feitos de plantas e tudo mais, né?
Eu acho que mais que isso é a mudança no comportamento do consumidor, né, cara?
Sim, muita gente migrando para produtos mais saudáveis, né, cara? Para ter uma ideia, entre 2015 e 2020, o mercado de alimentos e bebidas saudáveis cresceu 33,6%, tá? É um crescimento absurdo.
É um terço,
aí,
né?
Em 5 anos. Em 5 anos, né, cara? Coisa que levou anos pra gente chegar a ter produtos saudáveis na prateleira, décadas e décadas da vida humana. E em 5 anos aí cresceu 33%, né, cara? Inclusive, eles estão fazendo um novo posicionamento para fugir, segundo eles, né, segundo os diretores lá de marketing, para fugir do clichê da narrativa normal que tem esses produtos. E eles querem colocar que, na verdade, você não precisa ser saudável para consumir produto saudável. É mais ou menos isso que eles querem dizer.
E nem atleta, né?
É, nem atleta, que você pode usufruir desses produtos qualquer tipo de pessoa, né, que queira daqui a pouco, ah, beleza, eu vou reduzir um pouquinho das calorias que eu tô ingerindo, então vai lá e come o iogurte e tal, mas obviamente a gente sabe que isso só vai ser garantido se o produto tiver um preço acessível e ter gosto bom, né?
É, eles estão lançando essa nova marca, né, que é uma submarca aí da Vigor, chamada Vive, V-I-V, né, com um portfólio até grande, cara, que são 27 itens aí,
sim,
e 7 linhas de iogurtes, né? Então, vem com uma marca única, né? Ele não vai vir como Vigor, vai vir como essa Vive aí. E eles estão investindo pesado, né? Vai começar uma campanha de mídia aí essa semana, inclusive, em rede nacional. O valor total do investimento divulgado foi de R$35 milhões, né, para divulgar essa nova marca. Mas claro que eles vão brigar com grandes marcas aí, né? Como a própria Danone, entre outras. Mas, ao mesmo tempo, eles têm por trás aí na diretoria de marketing a Flávia Drummond, que é uma mulher com uma grande experiência, já passou por várias empresas grandes, a última recente foi a ReHap, passou pelo Terra, entre outras grandes marcas.
E é parente do Carlos Drummond de Andrade, né, cara? Ele tem que ser boa mesmo.
justamente por isso que ela sabe contar histórias, né?
Então... Nossa! Eu fiz a piada ruim e tu completou.
Ela tem um foco muito grande na questão do storytelling, e essa campanha aí, inclusive tem o vídeo já disponível, né, que vai ser essa semana, traz muitas cores ao mesmo tempo, diferentes tipos de perfil de pessoas, não só na questão étnica, mas a questão física também das pessoas, idade, etc, gênero. Então é uma campanha bastante, parece ser inclusiva, né? A gente até pode disponibilizar esse vídeo aí também no Facebook lá pro pessoal dar uma olhada, mas é um posicionamento arrojado, né? Estar em primeiro aí na área de laticínios. Não acho que tenha uma empresa já, né, nessa posição. Acho que as empresas ainda estão disputando esse mercado ali, porque, querer ou não, é um mercado novo no Brasil, né, cara?
Eu aprendi uma palavra nova, cara, que eles usaram várias vezes durante as falas deles, que foi a palavra saudabilidade, cara. Nem sabia que isso existia. É a primeira vez que eu tô vendo isso, cara.
Isso é um ponto importante.
Saudabilidade,
porque,
cara.
Porque não é sustentabilidade, né? É saudabilidade. Então, é pra evitar, né, esse estereótipo aí de saúde e bem-estar, como eles bem falaram, pra evitar os clichês, né? Então, eles estão trazendo esse termo aí que não é tão difundido pra botar a marca como primeira aí da indústria.
Eu vou experimentar, cara. Eles estão usando o slogan Sua Vida Saudável com a hashtag Gostosamente Possível. Eu vou experimentar pra ver. Só que eu já vi aqui na propaganda que o potinho é bem pequeno, né, cara? Normalmente é sempre o golpe, né? Deve custar R$20 o potinho. Mas... vou dar uma olhada no supermercado aí, ver se eu encontro,
aí,
né? Pra dar uma experimentada e depois eu falo se é bom. Próximo brand.
Papo inteligente e descontraído. Brandish, o seu podcast.
Então tá, cara. Vou falar aí um pouquinho de uma matéria que saiu na Forbes aí, essa semana também, sobre a Ford.
A Forbes falando da Ford?
A Forbes falando da Ford, né? Isso é um trava-língua, né?
Trocadilhos do Carilho.
Trava-língua.
Trocadilho.
É isso aí. É uma notícia da Ford, né? A gente já comentou em programas anteriores também, a saída da Ford do Brasil. Se você não ouviu, volta aí alguns programas também. E a Ford anunciou recentemente que vai colocar 30 mil de seus funcionários a opção de trabalhar em casa permanentemente, né? Isso a nível mundial. E isso vem na contramão de outras empresas do mesmo segmento, como a Toyota e a General Motors, que já anunciaram que vão retomar as atividades ainda em junho e julho desse ano, né? Obviamente vão ser funções administrativas, né? Ao contrário do que a Natália aqui me achou, né? Ela falou, como é que vai montar carro de casa? Mas a Ford anunciou isso para trazer uma nova política de tratativa com seus funcionários, né? Com mais horários flexíveis, acreditando que as pessoas vão ter mais qualidade de vida gerenciando seu próprio horário. Então é só uma notícia também do mercado aí interessante, principalmente do setor automotivo, né, cara?
Cara, todo mundo, acho que todas as empresas, todos os empresários, gestores, conseguiram chegar à conclusão, porque o grande problema do home office era a tese de que funciona ou não funciona. E tá provado, né, cara, pelo menos pelo que eu tenho lido, que funciona.
É que se obrigou a funcionar, né, cara? Se fosse só um teste fora da pandemia, talvez não funcionasse. Mas foi obrigado. Quem não entrou na dança, cara, dançou, né?
Exatamente.
Então, tipo assim, eles se obrigaram, tanto funcionários quanto empresas, né,
cara? Eu já vi empresários aqui, cara, teve um aqui clássico que acabou de reformar a empresa toda e disse, cara, joguei dinheiro fora. Se eu soubesse que funcionava home office, jamais tinha reformado, tinha mandado todo mundo embora. Mas eu já falei isso no outro programa, o Thales Gomes, que é um grande empreendedor brasileiro.
Da Easy Taxi, né?
Da Easy Taxi e tal. Ele fala, cara, quando ele tinha 300 funcionários, ele botou todo mundo trabalhar em home office.
É, isso é um dos pontos da Ford também. Eles vão vender vários edifícios nos Estados Unidos, né? Porque acaba economizando, cara, muito custo, né, cara? Pra que eu vou ter lá 10 prédios, sendo que eu posso botar todo mundo em casa, entendeu?
Cara, eu tenho, por exemplo, a prima minha, a Dani, beijo, Dani, que vai ouvir esse programa. E ela, por exemplo, trabalhou em algumas multinacionais e ela, há alguns anos ela já faz home office, cara. Ela tava me falando que a última multinacional que ela trabalhou antes daquela que tá agora, ela trabalhava um dia por semana só no escritório. Essa que tá agora, acho que é 3, uma coisa assim. Mas há anos, né?
É que as multinacionais já têm isso porque acaba que tem pessoas em diferentes países, né, cara? Às vezes trabalhando no mesmo time e tal.
Com fuso horário diferentes e tal.
Exato, é isso aí, cara. Mas legal.
Vamos falar rapidinho da Microsoft, que o nosso tempo tá estourando aí, né?
Só pra fechar aí o programa, né, cara? Então, pra você que não sabe, a Microsoft é a fornecedora do software nos Estados Unidos que controla a distribuição das vacinas. Porém, eles tiveram recentemente um problema em Washington, New Jersey, né? Eles tiveram alguns problemas, algumas falhas no software e eles agora fizeram uma nova atualização. Então eles lançaram um novo software para gerenciar essas vacinas. E para você que não sabia, né? É só para trazer isso a conhecimento geral, que tem uma empresa de tecnologia por trás trabalhando nisso, né? Não é uma planilha de Excel que o governo tem lá para controlar como isso está sendo distribuído.
Tem muita coisa, cara. A IBM também tem há muitos e muitos anos um projeto que, se eu não me engano, há muitos anos atrás chamava Cidades Inteligentes, que é justamente softwares para integrar essas coisas de logística, desde o farol lá da sinaleira da rua até sistemas de logísticas como distribuição de medicamento, que é basicamente esse que a Microsoft tem aí, né, que coordena essa distribuição, essa logística toda, né? Eu fico imaginando, cara, a estrutura que tem que se montar. Eu vi, tipo, chegando o carregamento de vacina da OMS, ou vai chegar e tal, são, sei lá, 300 mil vacinas. Cara, como é que você refrigera tudo isso, distribui refrigerado, tem que chegar lá no posto de saúde refrigerado, entendeu? É, cara, logística complicada.
É, o software também deve fazer parte disso, esse software, né, cara? Ele deve controlar o processo como um todo, né? Desde da produção, da saída da vacina da fábrica, né? A distribuição e tal. E quem tentou se aproveitar dessa situação, dessa falha, foi o CEO da Salesforce, né? Dando uma alfinetada ali no Twitter, dizendo que ficaria feliz em substituir o software da Microsoft, né, para fornecer para o governo americano.
Os caras não perdem tempo.
Mas tá aí, meu caro. Vamos encerrar esse programa, né?
Muito bom, Branch, de hoje. Muito bacana.
Obrigado aí, pessoal, pela audiência, né? Você que é aquele ouvinte assíduo, ouça a gente em qualquer plataforma. Eu quase falei ova, né?
Eu percebi.
O português já tá falhando.
Tinha uma campanha da Jovem Pan que é eu ouço que eu ovo. Não sei se tu lembra.
Eu ova. É isso aí, meu caro. Até semana que vem.
Até.
Valeu, aquele abraço. Tchau.